Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 8 de junho, às 8 horas da manhã é: a importância da indústria para o sertão do Araripe, a indústria que gera emprego, as crises, as soluções, as comemorações do Dia da Indústria. Debate geral deste sábado falando da importância da indústria para o sertão do Araripe, com Francisco Alves de Souza, diretor regional da FIEP, Alba Núzia Mendes, gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco na região, Josenberg Laurentino, coordenador de operações do Sistema FIEP, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Ponto! Muito bom dia. Agora são 8 horas e 9 minutos em Pernambuco, 8 e 9 na maior cidade do Araripe. Nós estamos começando mais um debate geral aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Hoje, sábado, dia 8 de junho de 2019, aquela garoa. Enfim, Josenberg Laurentino, o inverno chegou. Apesar que o inverno vai mudar a estação apenas no dia 20, mas a gente já estava acostumado a essa garoa aí, já no mês de maio. Hoje nós vamos falar no debate geral de número 49 sobre a indústria, a importância da indústria para o sertão do Araripe. É, a indústria que gera emprego. Porque a indústria é importante para o desenvolvimento regional. As crises, as soluções, as comemorações do Dia da Indústria. Debate geral deste sábado falando sobre a indústria aqui da região, a indústria estadual brasileira, os números. Os nossos convidados já estão aqui, o senhor Francisco Alves de Souza, diretor regional da FIEP, Unidade Regional do Sertão do Araripe. A Alba Núzia Mendes, que é a gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco na região. Nosso querido amigo Josenberg Laurentino, coordenador de operações do Sistema FIEP, né? Também registrando a presença do nosso amigo jornalista Jorge Possetti e o Alfredo, que é o filho do Josenberg Laurentino, e é rubro-negro pernambucano. É bom que se diga, né, Alfredo? Pernambucano, Esporte Clube do Recife, campeão brasileiro de 1987. Inclusive, já foi até já... ratificado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Quando será que é dividido, Alfredo? Não, meu amigo, o campeão é o Sport mesmo e acabou. E também campeão da Copa do Brasil de 2008. Dito isso, vamos trabalhar, vamos cumprimentar os nossos convidados. Josenberg Laurentino já é de casa. Dá o seu bom dia aí, Josenberg. Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. É sempre um prazer estar aqui. E agradecer a você, Roberto, por um espaço. Você sempre muito gentil com a Federação das Indústrias. Também mandar um abraço para a nossa diretora da Arari FM, a Daniela Batista, que também é conselheira nossa aqui da FIEP. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por atender às solicitações do Sistema FIEP.
Eu quero registrar de público, toda vez eu falo isso, que o Josenberg Laurentino foi o grande incentivador desse programa Debate Geral está no ar, né? Na primeira edição, eu convidei alguns empresários para falar sobre o Paulo Gisseiro, o Eduardo Farias, entre outros aí. Mas, rapaz, era uma dificuldade danada. O Eduardo até que não. Rapaz, eu vou e tal, mas era uma dificuldade danada porque o programa estava começando e muita gente ainda não sabia do nosso trabalho, mas graças a Deus deu certo e nós estamos aqui. Seu Francisco Alves de Souza, diretor aí regional da FIEP, Unidade Regional do Sertão do Araripe. Bom dia e prazer recebê-lo aqui.
Meu caro Roberto, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM, com certeza a mais badalada, a mais ouvida de toda a região. Para nós é uma alegria enorme, Roberto, estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco de informação que é crucial, que é fundamental nas tomadas de decisões. Para nós é um prazer enorme, para você, e também aproveitando a oportunidade do nosso amigo Berg falar sobre a nossa amiga, a nossa parceira, né, até conselheira Daniele. É, um bom dia para você também, Daniel. Prazer enorme estar hoje aqui com vocês para falar disso, de tão importante, que faz parte do nosso hall, que é a indústria.
Muito bem. Então, vamos cumprimentar também a nossa amiga Alba Núzia Mendes, que é a gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco. Ela também gere o SESI, né, com o Sistema da Indústria, também aqui em nossa região. Alba Núzia, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Araria FM. Bom dia, seu Francisco. Bom dia, Josenberg. Bom dia, Jorge Possetti, Alfredo, o torcedor, né, ativo aí do Esporte Clube. Seja bem-vindo aqui junto conosco. E, Roberto, agradecer a você sempre pela essa oportunidade de nos dar e nos dar de estar trazendo aqui as nossas ações, as nossas, o nosso sistema indústria aqui para que a comunidade possa ter essa condição de entender nosso trabalho, nosso sistema. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Alba Núzia. Esse microfone, ele está bom, está saindo a voz e tudo, mas ele está com um besourinho dentro, está com muito barulho. Então, nós vamos ter que usar só esse bichinho aí para todos, ele vai girando para lá, para cá. Mas eu vou começar com você, viu? Vou começar com você, Josenberg Laurentino. Eu queria que Josenberg apresentasse para a gente os últimos números da indústria. Teve aí um leve crescimento, se eu não me engano, Josenberg Laurentino, para a gente começar a discutir sobre a indústria regional e também nacional. Fica à vontade, Josenberg.
Roberto, em relação ao que a gente sempre faz, em relação aos empregos, né, que os números do CAGED, infelizmente nós tivemos um número negativo. O mês de janeiro foi um número positivo, nós tivemos 72 pessoas admitidas, 69 desligados. Isso eu estou falando
aqui de Araripina, né?
Da região do Araripe.
Da região do Araripe.
Né, a região do Araripe como todo. No mês de janeiro nós tivemos um saldo positivo de 3. Fevereiro, março e abril, infelizmente a gente teve um número negativo, né? Fevereiro a gente teve menos 14 postos de trabalho encerrados. No mês de março nós tivemos 20 postos de trabalho encerrados e abril menos 10. Né? E no ano, até o final de abril, né, os dados de maio ainda não saiu, nós estamos com 289 admissões, 330 desligamentos, então nós estamos com um saldo negativo de menos 41 postos de trabalho na região da Araripe fechados. Né? É um número que preocupante. Né? O ano passado a gente conseguiu fechar o ano com um número positivo, mas esse ano realmente está um pouco difícil, né? E a gente está com um saldo negativo. Né?
E se deve aqui, Josenberg? Tem muita gente que está botando a culpa naquela greve dos caminhoneiros. É assim mesmo, né?
Olha, veja só, são várias nuances, né? A gente, no caso, a federação, ela defende que tudo vai mudar a partir da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência é o pontapé inicial para o crescimento, voltar ao crescimento do país, né? A reforma da Previdência precisa ser aprovada, né? Para que a gente possa começar a volta do crescimento, né? Então, a gente sair dessa crise que é terrível, a crise está pegando todo mundo, e notadamente a construção civil. A construção civil é um setor que está bastante castigado com essa crise, e ela reflete na indústria do gesso, né?
Exatamente.
Reflete na indústria de gesso, e isso vem dificultando o setor, mas a gente espera, né, e tem a esperança, né, que a partir do segundo semestre, com essas reformas aprovadas, o país volte a crescer, a construção civil volte a reagir e a nossa região volte a ter a pujança que ela sempre teve.
Bom, seu Francisco Alves, vamos falar com o seu Francisco Alves de Souza, que é o diretor regional da FIEP, Unidade Regional do Sertão do Araripe. Vamos falar mais amplamente aí, vamos abranger o Brasil como um todo, a indústria brasileira. E eu vejo muito jornal e que de 2014, que diz que de 2014 para cá, quando o Brasil entrou naquela recessão 2015, 2016, menos 3% do PIB caindo, diversas, dezenas de milhares de indústrias, de empresas fecharam as suas portas. O negócio está difícil, né, seu Francisco?
Olha, Roberto, aproveitando essa oportunidade, acho que é uma posição muito, muito importante. Eu, na minha concepção, que eu passo assim, gosto de pontuar, é que nós tivemos aí um crescimento exponencial de uma robustez aí extraordinária. Se voltarmos para os anos aí 2006, 2007, 2008, 2009, foram anos de, assim, de uma resposta incisiva, que o Brasil deu uns saltos largos aí. Nós tivemos uma época aí de fartura, o crescimento foi assim, expressivo. Eu gosto de falar que essa nossa crise que vem se arrastando, que vem esmagando aí brutalmente o mercado empresário, industrial, é mais uma correção de mercado. E vejo isso mais como uma correção de mercado. E, na verdade, acho que sempre vem essa sazonalidade de mercado, quando acontece, às vezes traz esse incômodo. E nós gostamos de falar que é nessa ocasião de fartura, de abundância, que incisivamente precisa estar presente aí um fator chamado planejamento, porque é sazonal, isso é muito, isso desde o princípio. As épocas de pique acelerado, depois vem as correções. Então o Brasil cresceu um pouco acima da média, em consequência isso aí veio
a... Chegou a crescer 7% ao ano, se eu não me engano,
foi? Exatamente, foi algo assim expressivo, né? Então essa correção veio. Então você veja que isso aconteceu no meio de 2014, aconteceu, e uma das consequências foi a forte recessão econômica, né? Levando a um recuo no produto interno bruto, né? Que isso aconteceu por meio dos anos 14 e 15, a economia se contraiu-se e chegou a cerca de 3,8%. Em 2015, 3,6% em 2016. Consequentemente, estamos ainda se arrastando aí, sofrendo esse baque, sofrendo essa pressão, mas creio que isso aí já estamos às portas para começarmos agora um novo ciclo.
E o mercado financeiro começou o ano aí, uma perspectiva de crescimento esse ano de 3% do PIB, agora já reduziu, nós estamos aí em 1,4% mais ou menos, né, seu Francisco?
Exatamente, exatamente.
Isso aí depende da reforma da Previdência, como o Josenberg disse?
Hoje vem sendo o grande, talvez o maior, talvez o ponto mais observado. Essa reforma precisa acontecer. Caso não aconteça, estamos colocando em risco aqui o fim de uma brutal recessão que até agora vem nos incomodando. Eu, só fechando aqui, nós esperávamos 2017, no segundo semestre de 2017, já sinalizou que 2018 seria um ano de um final, né? E no segundo semestre de 2018, sinalizou positivo que isso ia acontecer, e realmente aconteceu, e voltaríamos o crescimento agora em 2019. Só que agora, mediante essa reforma da Previdência, que não foi ainda aprovada, essa crise ainda vem se arrastando. Mas creio que isso aí, logo, vamos aí começar a respirar um novo oxigênio.
Eu volto a falar sobre aquela greve dos caminhoneiros, que pode ter também, né, interferido muito nesse crescimento de 2018, que nós estamos aí com essa perspectiva baixando a cada dia, a cada mês, baixa, estava de 3, baixou para 2, está em 1,4. Aquilo também atrapalhou, Francisco.
Olha, a greve dos caminhoneiros foi algo assim, que foi acima da média também, acima da média assim, a repercussão que veio, deu um choque no Brasil. O Brasil realmente levou um choque com essa paralisação dos caminhoneiros. Isso foi assim brutal, aconteceu algo assim fora da nossa, até da nossa margem de análise. Foi algo assim que causou uma repercussão nacional. O Brasil sofreu um baque grande.
Deu prejuízo para todo mundo, inclusive para os caminhoneiros.
Com certeza. Principalmente aqui a indústria veio a ser afetada grandemente, o mercado também do consumo das famílias.
O senhor Albanúzia Mendes, que é a gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco, aqui na região, Alba, queria que você falasse aí um pouquinho da situação das indústrias aqui da nossa região. Como é que estão as bichinhas?
Oh, Roberto, na verdade assim, é o país como todo, ele sofre com essa recessão, né? Na verdade, o país, como bem falou o seu Francisco, nós temos aí penado, né? Longas penas a gente vem, todos os setores da economia ele sofre, não é diferente aqui para o setor gesseiro, né? As indústrias, inclusive, o segmento da construção civil, ele estando paralisado, obviamente isso vem também afetar a nossa indústria, né? Onde a principal fonte de receita, o principal segmento é o gesseiro. Nós também não podemos esquecer dos outros segmentos, né? Da panificação, metalurgia, mas isso é um efeito cascata, né? Um segmento, passando por dificuldades, obviamente os outros setores também passam por isso. Então o setor gesseiro ele é afetado diretamente com isso, né? Então estamos aí já esses anos, onde nós pensávamos realmente que 2018, a partir de 2018 as coisas começassem realmente a reagir, e que as empresas voltassem a crescer, mas nós não temos visto isso. Nós temos visto uma indústria, os números, inclusive, que Josenberg mostra, são números muito baixos, bem, bem tímidos mesmo aqui da região, né? As indústrias, elas não têm conseguido reagir de forma nenhuma, muito pelo contrário. São empresas onde ela tem, assim, trabalhava com a média de, trabalhava com 3 turnos, baixa para 2, baixa para 1, e aí o número de trabalhador, inclusive, que o papel, inclusive, do sistema é olhar para o trabalhador da indústria, né? Olhar como é que está essas pessoas dentro das, dos seus parques, né? Industriais, está muito baixo, Roberto. Na verdade, as coisas realmente precisam, nós precisamos aí de um reforço muito grande. E aí vem a crise realmente como você bem fala, do caminhoneiro. Ela foi bem, nós fomos bem afetados aqui na nossa região, uma vez que precisamos mesmo desse transporte para ecoar a nossa produção. E aí, entre outros fatores, informalidade alta, porque nós trabalhamos também aqui com micro e pequenas empresas, e além de micro e pequenas, nós temos aí essa problemática que é da informalidade mesmo. Todo mundo precisa da sua subsistência, né? Então nós vamos buscar um meio em que dê, que seja mais fácil para a gente. Então o setor gesseiro, ele sofre também com a informalidade, e aí são esses números aí que nos mostram, não tem outro mesmo. E aí o sistema indústria, ele vem ano a ano buscar, uma vez que nosso papel é exatamente isso, buscar desenvolver, né, desenvolver e sustentar a indústria pernambucana através dos nossos programas de desenvolvimento, né? Desde a indústria, o trabalhador, né? Transformar as pessoas para que venham trabalhar também dentro da indústria. Então, assim, não tem sido fácil mesmo, isso é o país todo, a gente vê, é a reforma da Previdência que também vem se arrastando. Se esse é o ponto fundamental, então vamos lá, vamos buscar aprovar para que a gente possa realmente voltar a crescer. Precisamos disso.
E a reforma da Previdência, ela está ficando praticamente, né? Assim, vamos dizer, sendo abraçada por todos, até os governadores do Nordeste agora, José Meglau, que eram contra a reforma da Previdência, já assumiram que é necessário, porque senão os estados vão quebrar, e quebra tudo. Bom, vamos voltar a falar com o nosso amigo Francisco. Francisco, ela falou aí do sistema modal, que é o sistema do transporte rodoviário. E a gente passando aí com a Transnordestina, a bichinha quase pronta, rapaz, Jurema tomando de conta dos trilhos. É uma tristeza, né, Francisco?
Com certeza. Isso para nós, a gente vem observando esse quadro já há bastante tempo já. Eu gostaria de botar só um pouquinho mais aqui, Roberto, com referência a essa reforma da Previdência. Precisa acontecer. Isso é algo assim, já vem sendo mensurado, analisado já ao longo desses anos aí, desse período, né? Tem havido assim uma forte resistência, porque há muito jogo político e também jogo de interesse, e isso interfere diretamente nessa aprovação, mas precisa acontecer. Caso isso aqui se postergue, nós começamos a ver que coloca-se em risco o fim dessa brutal recessão que para nós tem sido devastador. Só para você ter uma ideia, Roberto, só ter uma ideia, mais ou menos aqui, a indústria, ela representa hoje de 22% a 23% do PIB, quer dizer, é o maior gerador de riqueza para o Brasil. Quer dizer, coloca-se em risco algo tão grande, tão, de uma expressão tão gigantesca, às vezes por detalhes, por uma mudança no jogo político do nosso Brasil. Você veja que hoje mais de 90% dos brasileiros, eles consideram que a indústria tem um papel de destaque no desenvolvimento econômico social do Brasil. O setor ele aparece em primeiro lugar entre o mais importante no crescimento e na geração de riqueza. Olha, em primeiro lugar foi até... pontuamos isso, ele é o maior gerador de emprego, ele tem um crescimento que é o maior gerador do crescimento econômico, melhora o padrão de vida das pessoas, também é o maior, desenvolve, é o maior desenvolvedor também de tecnologia e de inovação, a redução da desigualdade regional e nacional, e principalmente aqui o destaque também da exportação.
A indústria, né? A indústria realmente é quem movimenta o mundo econômico. A gente lembra até que teve aquele movimento industrial no século XVI na França, né? A Revolução Industrial, justamente, era essa, né? E hoje nós precisamos de uma revolução, outra revolução industrial, para ver se a gente volta a gerar emprego, Josenberg e Laurentino. Que os números que você apresentou, rapaz, eu pensei que o negócio ia melhorar agora em abril. Em abril Foi negativo, mais uma vez, como você disse, né?
Exatamente, Roberto. E essa nova revolução que você falou aí, é a revolução que a Federação das Indústrias, tanto quanto a CNI, fala que é a indústria 4.0. Né? Que a gente modernizar os nossos parques fabris, para que a gente tenha uma maior produtividade, para que a gente tenha um melhor aproveitamento, fazer mais com menos e melhor, para que a gente possa voltar a crescer. Então, a federação, como a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, ela trabalha o aspecto da indústria 4.0, para que a gente possa voltar a crescer, voltar a maximizar a nossa produtividade para que a gente possa gerar novos empregos, gerar renda e favorecer a população brasileira.
É aquela questão, tem que se adaptar, né?
Exatamente. O mundo está mudando e a gente tem que mudar também. Já dizia o ditado, quem não muda é mudado. Então, a indústria do Brasil, a indústria nacional, a indústria do mundo está mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás.
Rapaz, a conversa está boa, mas já chegou o horário aqui do bloco oficial da Rádio Araria FM, né? São 8 horas e 28 minutos, 8h28. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia de confiança, a sua parceira de muitos anos. A organização é do Ronaldo Lacerda, e o telefone para contato é o 3873-2544. Eu lembro que você pode participar do programa, encaminhar aí críticas construtivas, elogios, opiniões, fazer sua pergunta, sugestões, inclusive para temas aqui no debate geral, indicando os participantes. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é 8812-8397. Agora são 8h29, intervalo, já estaremos de volta.
Já está em funcionamento a Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Dispomos de medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios, serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, Rua Vereador José Barreto Alencar, 201 Centro, Araripina, em frente à Sport Boy. Fone WhatsApp 87991042827. Eu falei Farmaótica. Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone 87 99196 9635. Organização André e Késia Modesto.
Forrozinho com amor é tudo de bom, né não? E que tal achar o seu modelo perfeito para dançar confortável e na moda? No São João Apaixonado Econis é assim! Aqui você encontra o seu par perfeito para curtir a festa e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. No Credi Econis é escolher e aproveitar. Econis, sua loja de moda.
Sonho é o mesmo beco do forró, alegrar o sertão. Serão 3 dias de festa para toda a sua família, com atividades recreativas, apresentações culturais, apresentações de quadrilhas, comidas típicas, feira de negócio e artesanato e muita música com as atrações. Leonel do Acordeon, Forró Top das Antigas, Jorge do Acordeon, Érica Diniz, Robinho, Zé Estrela, Luca Elias Barão, os sanfoneiros locais. Anote na sua agenda. Dias 7, 8 e 9 de junho, em frente ao Sesc Leira Araripina, a partir das 18 horas. Beco do Forró, alegrando o sertão. Uma realização Sesc, apoio Sebrae e Prefeitura Municipal.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Medmais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do
Agora
Araripina.
Agora em Gergelim, consultório odontológico Dr. Vitor Richeres, oferecendo os seguintes procedimentos: restaurações estéticas, extrações, clareamento dental, aparelho ortodôntico, profilaxia, periodontia, tratamento das doenças da gengiva, prótese dentária, odontopediatria, botox, preenchimentos e lipo de papada. O consultório também dispõe de médico clínico geral, fisioterapia, ultrassonografia e nutrição. Avenida Presidente Castelo Branco, 4A, em cima da FR Motopeças, em Gergelim. Fone 87 98101 3130 e 98109 0645. Doutor Vitor atende toda terça-feira, o dia todo, na Clínica Realize, Rua Santana, 64, Alto da Boa Vista, em Araripina. Telefone é 87 99172 0992. Consultório odontológico Dr. Vitor Richeres, especialista em cuidar.
O São João mais gostoso de Pernambuco está chegando. São João de Araripina. Itaipava oferece Camarote Arari Lounge, para você curtir com todo o conforto. Dia 18, Wesley Safadão, Xande Avião. Dia 19, Mano Walter, Jonas Esticado. Dia 20, Gustavo Lima, Avini Vini. Dia 21, Anitta, Gustavo Mioto. Camarote Arari Lounge, no São João de Araripina. O metro quadrado mais bonito da festa. Visão privilegiada, bares e acessos exclusivos, piso Easy Floor e uma super estrutura. Ingressos antecipados R$60 nas lojas Lela Modas Praia, Super Fribon, Portal da Cidade e através do site www.ticketsimples.com.br. Apoio Prefeitura de Araripina.
E domingo, domingo é dia 9, e dia 9 tem dinheiro, dinheiro, bastante dinheiro na premiação. Olha só, primeira rodada e segunda, 5 mil em cada, na terceira moto CG 160 Start, e na quarta rodada, 100 mil reais. Você ouviu? Eu repito, 100 mil reais, 100 mil, 100 mil, 100 mil reais no quarto prêmio, domingo agora. No Giro da Sorte, 10 prêmios, 10 sorteios, 500 cada sorteio, é com dupla chance.
Super ofertas só no Super Paraíba. Smart TV Panasonic 40 polegadas Full HD a partir de R$158,90 mensais. Mini System LG Multi Bluetooth Dual USB a partir de R$77,90 mensais. Vá super rápido que acaba logo. Caixa amplificadora Lenox entrada para microfone Bluetooth a partir de R$42,90 mensais. Caixa amplificadora Mondial Bluetooth entrada USB a partir de R$32,70 mensais. Super ofertas só no Super Paraíba. Imbatível.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 36 minutos na maior cidade do Araripe. 8h36 e nós estamos no debate geral de número 49. Já foram 49 semanas, Josenberg, 49 programas, né, do debate geral, trazendo, né, os principais temas de interesse regional e também estadual e nacional. Bom, voltando a conversar com os nossos convidados, vamos voltar com o senhor Francisco Alves de Souza, que é o nosso diretor regional da FIEP, Unidade Regional do Sertão do Araripe. Tem uma coisa que preocupa muito a indústria, o comércio, todos, né, sem exceção, é a carga tributária, né, que o nosso país, o governo federal impõe ao povo, né, que de qualquer forma a gente tem que pagar. Mas também não existe governo sem imposto, mas também alto demais é para se danar, né, seu Francisco?
Exatamente, viu, Roberto? Isso é um dos pontos mais cruciantes que nós carregamos hoje, em ter que encarar dia a dia. Somos um país com uma carga tributária esmagadora, taxas altas de juros e encargos trabalhistas muito elevados, e atrás de vocês o chinês gritando: anda que eu vou te pegar, como diz o Paulo Guedes. Então, isso para nós, assim, se percebe assim que essa política, esse formato de você tributar, de você recolher, isso, por um lado, devido à desigualdade, esses repasses mal distribuídos, isso leva ao pequeno, ao médio e, às vezes, até ao grande, a se sentir obrigado, às vezes, a tomar caminhos diferentes, se não quisermos falar de sonegação. Então, é um autoestimulador a sonegação. Então, nós enxergamos hoje, se percebe, a necessidade de termos aí, urgentemente, né, além da reforma da Previdência, que isso é fatal, é fundamental hoje para poder retomar o crescimento do Brasil e da estabilidade, uma reforma tributária e também uma reforma política. Caso contrário, nós vivemos como o Guiné, ficar sempre patinando sem ter um horizonte, né? Eu gosto muito de falar, isso é até um provérbio, quando você busca opinião, se aconselha, diz que na multidão do conselho vem a luz. E esse tem sido o grande alvo dos nossos debates, das discussões, dos temas abordados, que o Brasil precisa tomar caminhos novos, talvez implementar ao longo dessa caminhada uma cultura diferenciada, levando em consideração o que nós chamamos de interdependência. Hoje o Brasil é naquela fase, é cada um por si e Deus por todo. Isso aí deu certo no passado. Hoje deveria ser, ou deve-se ser, todos por um e um por todos. Isso sim, eu chamo de interdependência. Eu jamais serei feliz sabendo que o Roberto é uma pessoa que está em situação precária e que eu posso ajudá-lo. Então é como o braço, né, que sabe que a orelha está sofrendo e que ela precisa também fazer alguma coisa ao seu favor. O Brasil precisa hoje retomar essa discussão e implementar uma cultura nova que possa gerar para o Brasil um novo tempo, uma nova era.
O senhor falou da reforma da Previdência, né, que deve ser aprovada agora, em julho ou agosto, no máximo, né, porque todo mundo agora se virou para aprovar. Inclusive, eu repito, até os governadores aqui do Nordeste, que eram contra, agora já estão dizendo que é necessária a reforma e pedindo que os estados e os municípios também sejam incluídos na reforma. E na reforma tributária também, que é necessária, mas já aconteceu a reforma trabalhista, seu Francisco. Ajudou aquela reforma?
Olha, timidamente. Hoje o que está mais em pauta, hoje mesmo aqui, é a reforma da Previdência, porque isso aí se prevê aqui um fortalecimento de caixa em 10 anos aí de 1 trilhão ou mais que isso, né? Isso seria um básico, conforme o Paulo Guedes tem afirmado, e um básico para você retomar um novo plano, com margem de um novo tempo, para dar estabilidade a um plano novo que vai entrar, talvez, recursos em que você vai poder fazer com que possa fortalecer e dar estabilidade aqui a um novo tempo. Isso envolve até as próximas gerações. Então isso é fundamental, é necessário.
Eu agora fiquei preocupado com esse chinês correndo atrás da gente, viu?
Isso é uma verdade.
Bom, que é, José Mega? Vamos falar com a nossa Alba Núzia? Ô, Alba, a Alba, que é a gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco, o que é que o sistema está fazendo para ajudar, principalmente, Alba, a nossa indústria aqui regional?
Veja só, para a gente não deixar o chinês assim correndo atrás da gente, um papel fundamental é a capacitação. Né? Nós temos que nos capacitar, nós temos que nos preparar. Tá? Então, isso é um fator primordial. A educação, ela é a base. Ela é a base de tudo.
E aí eu lembro que o nosso amigo ali da agência de emprego, do trabalho aqui de Araripina, de Pernambuco, aqui em Araripina, todo dia ele manda aí, tem 30, 40 vagas de emprego, e aí precisa da capacitação, né, Alma?
É isso mesmo. Na verdade, o que a gente percebe, inclusive, no Brasil, não é a falta de emprego, são pessoas capacitadas para ocupar as vagas. Esse é um ponto que é fundamental, que nós temos que, assim, levantar essa discussão e entender que as pessoas precisam melhorar, desde a sua base, quer dizer, a indústria, para que a gente possa, inclusive, modernizar, melhorar, né, transformar. Né? A gente está falando aí de uma transformação, para que essa indústria 4.0...
Fazer muito com pouco.
É fazer mais com pouco e melhor, né? Então, assim, como é que nós vamos fazer? Porque às vezes não é também o número, não é a quantidade de pessoas que estão lá desenvolvendo, mas a forma como elas estão fazendo. Estão fazendo bem? O empresário, ele está entendendo que realmente, assim, ele precisa de uma capacitação empresarial, né? Ele está fazendo pesquisas para entender como é que está o mercado, né? Como é que a sua indústria, como a sua empresa, ela está funcionando. Ela está tendo essa condição, entender que fazer um investimento com consultorias e projetos de pessoas capacitadas para tá lá dentro da sua empresa, observando e ajudando a melhorar a sua produção, né? a sua gestão. Ela está entendendo que precisamos realmente modernizar, precisamos realmente buscar essa alternativa. E isso, o sistema, ele está fortemente, o sistema indústria está forte aqui na região. Nós temos a Federação das Indústrias, né, que esse é o papel dela, que é buscar capacitar, um dos papéis, né, que é capacitar esse empresário, né, buscar trazer pesquisas, trazer consultores para poder desenvolver, né, isso trazendo a indústria. E além do trabalho da federação, esse papel de capacitação, nós também trabalhamos a defesa do interesse fortemente aqui na nossa, traz na veia já do sistema indústria e da Federação das Indústrias. Né? Então vamos buscar aí, nós agora com essa nova gestão, incluindo aqui seu Francisco Alves, nós estamos assim, a cada dia buscando entender quais são as necessidades reais, onde envolva toda, digamos assim, toda a comunidade, né, todos o grupo de interesse, e vamos buscar junto com o nosso setor industrial, também contribuir de forma efetiva com esse desenvolvimento aqui da região. Ah, se nós tivermos que tratar aí de estradas que estão com deficiência, vamos aqui buscar, junto com a Federação da Indústria, junto ao setor público, como é que a gente pode fazer para contribuir, tá? Então, isso tem sido incessante, temos trazido, inclusive, temos tido vários cursos voltados para nosso empresário mesmo. Nós já estamos aqui há um bom tempo trazendo o SESI. O SESI já está há 30 anos aqui na região, né? Digamos assim, da indústria. O SESI, ele foi o primeiro que chegou aqui na região, entendendo, inclusive, que a base, ela precisa ser trabalhada, porque o SESI, ele trabalha exatamente isso, com a qualidade de vida e educação básica, né, que ela é fundamental. Então, nós temos aí a nossa visão mesmo, tanto do sistema indústria, nós queremos ser e podemos ser parceiros indispensáveis.
Tá? Bom, você falou do SESI, e eu, né, você também é gestora do SESI. O SESI está oferecendo mão de obra especializada aqui para a indústria, tá? Está contento o trabalho que vocês estão fazendo com relação aos nossos alunos?
Veja só, Roberto, dentro da estrutura do sistema, nós temos o SESI, que ele é educação básica, e temos o SENAI, que ele é responsável exatamente pela educação profissional aqui da nossa região. Então, nós temos aí sim, nós há vários anos, nós temos trazido, nosso número, ele é excelente.
Ah, exatamente.
O nosso número...
O SESI cuida mais da educação básica.
É educação básica e qualidade de vida, né? Então, assim, o SESI, ele atua direto nas empresas, onde há exigência legal, onde tem uma necessidade de levantar as necessidades do trabalhador, do posto de trabalho, das funções das empresas, isso é de responsabilidade do SESI. Tá? E a educação básica, do sexto ano, vamos botar assim, até o ensino médio, né, é de responsabilidade do SESI. Inclusive, assim, nós temos aí vários projetos onde nossos alunos, eles estão se despontando, e nós temos assim, nós trabalhamos com dois viés. O viés de transformar esse aluno para o mercado de trabalho, mas nós temos também o viés de organizar a vida desse aluno, melhorar o nível educacional dele, para que ele possa galgar melhores universidades, Tá? Então, a nossa missão, ela é bem significativa. É, nós temos realmente, assim, dentro da nossa estrutura, um corpo técnico, tá todo preparado para desenvolver dentro da sua expertise. Quando você falou na questão da profissionalização, aí já é de responsabilidade do SENAI.
Do SENAI, né?
Que também, igualmente, como o SESI, nós temos trazido aí uns números, são bem expressivos. A boa parte dos profissionais que estão hoje nas empresas, eles são oriundos do SENAI. Inclusive, é interessante lembrar que em países desenvolvidos, digamos assim, o estímulo para o jovem é o curso técnico, e aí aqui na nossa região nós estamos trabalhando fortemente, porque o SENAI ele já está aí há mais de 75 anos, né? E aí, vê que coisa interessante, a região do Araripe que está com todo o sistema montado, estruturado, pronto para exatamente desenvolver. Só para você ter uma ideia, nós já temos aí, desde quando nós iniciamos, nós já estamos aí com a média de mais de 25 mil alunos treinados e capacitados, entre aperfeiçoamento, cursos de qualificação, cursos técnicos e cursos de aprendizagem.
Então é muito importante a presença do SESI, do SENAI, da FIEP, Federação, todo o sistema, né?
Não tenha dúvida disso, Roberto. Realmente assim, é muito gratificante, inclusive, onde nós percebemos e colocamos aí a região do Araripe um sistema à inteira disposição de toda a sociedade, né? Lógico que o nosso papel e a nossa missão é desenvolver a indústria. Mas aí, como a gente está falando na transformação, o que é que a gente faz? Nós pegamos esses jovens da comunidade, transformamos, né, e jogamos eles exatamente na indústria. É um papel prazeroso, é muito bom de se trabalhar.
Vamos colocar o nosso Josenberg Laurentino aí na conversa. Josenberg Laurentino, que entende aí de atracamento de navio até cruzamento de pré-á, foi ele que me disse uma vez, viu, Jorge? Ele disse isso comigo uma vez. Qual é a análise aí, o balanço que você faz aí das falas dos nossos convidados, Josenberg, tanto do Francisco como da Alba?
Veja só, Roberto, A gente tem que, em relação ao desenvolvimento da economia do Brasil, a gente tem que fazer o início da recuperação, né, a partir do segundo trimestre, ele passa pela tramitação da reforma da Previdência. Mas não se restringe a ela, né? Esse atraso na tramitação da reforma da Previdência, ela dificulta avanços substantivos em outras agendas importantes para a competitividade e para o crescimento, dentre as quais a gente pode destacar a reforma tributária. É. Esses avanços são necessários para que a redução das diversas defasagens estruturais que dificultam o cotidiano das empresas brasileiras e reduzem a nossa capacidade de competir com produtos estrangeiros, como o senhor Francisco falou aí, o chinês chegando na porta da gente. Outra coisa também, a capacidade produtiva instalada da indústria, ela é mais do que suficiente para atender a demanda esperada até o final do ano, dada a alta ociosidade do parque produtivo. Contudo, Roberto, o longo período de baixo investimento traz preocupações adicionais sobre a competitividade da indústria, tendo em vista que a depreciação do capital já instalado, o avanço das tecnologias de automação e a troca de dados na produção, conhecida como a indústria 4.0, né? Então, é fundamental que se dê condições para a retomada dos investimentos, reduzindo o custo, reduzindo as incertezas, para que a indústria brasileira melhore sua condição de competitividade e ocupe o lugar de destaque, né? Então, a gente vê aqui na nossa indústria regional, a gente vê a indústria gesseira patinando, a construção civil reage muito pouco. Então, nossos empresários estão sofrendo com essa inércia do setor, e a gente precisa andar com as reformas para que a gente possa voltar o crescimento, voltar a circular, né, o dinheiro, para que a gente possa gerar novos empregos, para que a gente possa mover a economia aqui da nossa região, para que a gente volte a ter tempos e tempos quando a gente tinha uma indústria operando, uma indústria vendendo, pessoas empregadas, comércio forte, indústria forte, serviço forte.
Aí você falou desse atraso aí para aprovação da reforma da Previdência, e esse atraso já vem de muitos anos. Eu me lembro que o presidente na época, Fernando Henrique, ele tentou aprovar a reforma da Previdência, só não foi aprovada por causa de um voto de um deputado lá, que disse que ia votar a favor, e na hora H, lá não sei como foi, né, votou contra, por causa de um voto. Depois entrou o governo Lula, ele dizendo que ia fazer a reforma da Previdência e as outras reformas também, veio Dilma também, depois prometeu fazer a reforma, Temer quase conseguia, se não fosse aquela denúncia contra ele, né? Quase que ele conseguia fazer a reforma, e aí a gente vem patinando, né, Josenberg? Já era para já tá feito, já, inclusive agora a gente está debatendo a reforma tributária, por exemplo.
Exatamente, Alberto. Esse jogo de empurrar com a barriga e deixar que as coisas não aconteçam de verdade, isso traz consequências drásticas, né? Então, isso engessa a indústria e a gente fica sem investimentos. E aí, Roberto, só para você ter uma ideia, a indústria extrativista do Brasil, que é uma das economias aqui da nossa região, ela recuou 6,3% em relação ao ano passado.
Aí você deve aquele caso da barragem de Brumadinho, né?
Exatamente. Então, veja só, 6,3% em queda.
É muito,
Roberto. Então, assim, a gente precisa mudar. E para a gente mudar, infelizmente, a gente precisa pensar nas indústrias. E nesse momento, infelizmente, a gente vai ter que pensar politicamente. Não podemos agradar a ou B ou C. Não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para que a gente lá na frente possa agradar todo mundo. Mas nesse momento, a gente precisa realmente apertar o cinto, a gente precisa realmente fazer essas reformas estruturadoras para que essas reformas estruturadoras lá na frente tenham um resultado de crescimento, de geração de empregos e etc.
O problema é que esse negócio de apertar cinto é uma coisa muito impopular, né? E aí tem muitos parlamentares, que eles que são responsáveis de aprovar as leis, aí fica fazendo pantinho com o eleitor, porque já todo de ano em ano tem eleição, aliás, dois em dois anos. Seu Francisco, vamos falar com o seu Francisco, são 8h52, só faltam 8 minutos. Seu Francisco é um herói, é um homem aí da indústria do calçado aqui na região, né, da Areca. Como é que o senhor conseguiu escapar esse tempo todinho, ainda está vivo ainda, seu Francisco?
Pois é, Roberto, eu gostaria só de frisar uma, já que a Alba citou aqui sobre sistema FIEP, você fez pergunta sobre, e eu não poderia deixar de falar, pela minha paixão, pelo meu debruçar sobre essa proposta tão grandiosa, com essa organização que é fenomenal. Eu acho assim, o sistema FIEP é uma entidade representativa do setor produtivo, que tem como principal e maior objetivo promover o processo de desenvolvimento do setor que produz. E como eu estou dentro desse rol, dessa proposta aí, e tenho presenciado, tenho me integrado com ele, temos percebido assim a grandeza que é e o compromisso que tem o sistema com os parceiros, com as regiões que têm se voltado para a produção. Olha só, Roberto, tem sido difícil. Para mim tem sido assim um desafio, assim, dia a dia. Um dia após outro, já vemos caminhando aí para quase 30 anos que tanto a Magplus, como, enfim, as empresas que estamos aí envolvidas no trabalho dia a dia.
É a história, aquela história que tem que matar um leão todo dia, né? Agora o problema é se um leão acabar.
E sem poder desistir, essa é a verdade, né? Temos que matar um leão por dia sem poder desistir. Então, para nós tem sido assim, acho que o fator para nós que nos é empolgante, para a minha região, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar riqueza, compartilhar esse resultado, isso nos gera um sentimento extraordinário. Essa tem sido a nossa força maior, a nossa motriz maior para permanecer perseverando. Porque do nosso produto, estamos longe dos polos, né? A nossa mão de obra, a assistência, a fornecedores, as principais parcerias, a qualificação de mão de obra também. Para nós, quando eu trago... Agora nós estamos agora lançando um produto novo. Até para isso, eu tenho que trazer pessoas de fora para tentar capacitar pessoas aqui para tentar ingressar no ritmo de produção. Quer dizer, o nosso custo é muito mais aliviado, é muito mais elevado. Né? Isso nos leva, às vezes, a ter um preço que dificulta na competição. Como você criar diferenciais para permanecer dentro desse trilho aqui e não perder espaço?
Seu Francisco tem uma fala assim grave, né? Bonito. Já pensou em trabalhar em rádio, seu Francisco? Fazer
pois
um programa?
Depois que eu entrei aqui nesse cenário aqui, tá me despertando assim, cara, uma vontade, viu?
Quem sabe, né, seu Francisco apresenta o programa aqui, né, Arari? Bom, já são 8h57, já estamos na reta final. Quero agradecer aos convidados. Vamos começar agradecendo aqui pela Alba Núzia. Alba, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. A Alba sempre vem ao nosso programa. Estou sentindo a sua falta no Araripino Gente para falar aí das ações do SESI, né? A dona Alba Núzia Mendes, gestora do Sistema Federação das Indústrias de Pernambuco, muito obrigado.
Obrigada, Roberto. Obrigado a todos os ouvintes. Dizer a todos que estamos à inteira disposição. O sistema, ele realmente é amplo, tem muita condição realmente de contribuir com o desenvolvimento da nossa região. E estamos aí. Vamos voltar assim voltar para o seu programa, se você assim nos permitir, para que a gente possa dar continuidade aí aos nossos programas.
Com relação, com relação, César, aquele programa lá, de exame de próstata, esse ano não vai ter, não é?
Estamos aguardando, na verdade é uma proposta a nível de estado, acreditamos que sim, ele vem todos os anos para a região do Araripe, e já está na região metropolitana, estamos aí aguardando a nossa data. Se nós tivermos com a data, vamos fazer.
Eu, Jorge Possetti e nosso amigo Rosenberg já estamos no tempo certo já, né?
Serão bem-vindos lá para fazer esses exames. Obrigada, Roberto.
Muito obrigado, Zeralba. Seu Francisco, foi um prazer conversar com o senhor. Foi a primeira vez, né, que a gente conversou aqui na Arari.
É, acho que sim, acho que diretamente assim foi a primeira vez. Mas o agradecimento é todo nosso, a alegria, a satisfação toda nossa, Roberto, e você está nos abrindo esse espaço aqui para nós falarmos de um assunto tão importante que diz respeito a mim, a você, à população, ao Brasil. Enfim, envolve até as próximas gerações, porque é uma preocupação que nos rodeia, que nos visita, e isso desperta em todos nós aqui preocupação. Quero agradecer também aos parceiros, nosso parceiro Josenberg, Albanoja, o Jorge Possetti, a Arari FM, a nossa amiga Daniele Batista, parceira nossa, viu? Prazer todo nosso.
Foi um prazer, seu Francisco Alves, que é diretor regional da FIEP, Unidade Regional do Sertão do Araripe. O Josenberg Laurentino, isso aí eu sou suspeito a falar, ele é fundador, ele é parceiro do debate geral. Mais uma vez, Josenberg, muito obrigado, meu irmão.
Obrigado, Roberto, obrigado, ouvinte da Araria FM. Dizer que esse programa eu tenho um carinho muito especial, porque aqui a gente fala o que a gente não tem tempo para falar durante a semana.
Exatamente.
Então a gente vem no seu programa, no debate geral, para falar, a gente fala 5 minutos, 10 minutos, e aqui não. Aqui a gente, eu vivo dizendo, aqui a gente tem uma hora, deveria ser 2 horas esse programa, porque é tanto assunto, tanta conversa que a gente tem para falar para a população, para informar, que eu acho que o debate geral deveria ter 2 horas.
No próximo nós vamos falar sobre atracamento de navio e cruzamento de freado.
Exatamente. A pessoa moderna que está no mercado de trabalho, tem que entender de tudo, tem que falar um pouquinho de tudo, e a gente, para falar um pouquinho de tudo, a gente passa pelo debate geral, porque aqui também fala de tudo, né, de atracamento em navio até cruzamento de pré-á. Então, esse programa eu tenho um carinho muito grande, sempre que estiver com notícias, com informações, a gente sempre traz aqui para esse programa, que é um programa que informa a população e sempre está de portas abertas para o sistema FIEP, para que a gente venha aqui e fale das coisas que interessam à região do Araripe, que interessam ao empresário, que interessam à população. Então, muito obrigado, Roberto. Obrigado, seu Francisco, Alba. Mandar um abraço para todos os colaboradores do sistema FIEP que estão ouvindo agora. E, Roberto...
A dona Penha ali...
Isso, já ia dizer. Se eu vim aqui, não mandar um abraço para minha tia Penha... Ave Maria, ela morre, porque ela é sua fã, Roberto. Ela, todo dia que eu chego lá, ela disse, Roberto falou no seu nome.
Tá vendo?
Porque ela é fã do seu programa.
Obrigado, agradeço a todos a presença do Jorge Possetti, jornalista e atleta, viu, Josenberg? Jornalista e atleta. Prazer.
Maratonista, futuro maratonista.
Ao Alfredo, filho do Josenberg Laurentino, dizendo que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. E acabou o debate geral deste sábado, dia 8 de junho. O frio está gostoso, São João está chegando. É um momento especial para o nordestino, para o sertanejo. Estaremos de volta segunda-feira às 7 da manhã em ponto com o Araripino, gente. Bom dia, bom fim de semana. Gente.